Boa noite a todos. Boa noite especial, doutor Ricardo, pela presença, juiz da comarca. Seja muito bem-vindo a todos os demais presentes. 22ª reunião pública ordinária, dia 3 de julho de 2017. Declaro aberta a 22ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017. Antes de entrar no expediente, a gente vai fazer uma pequena... a quebra de protocolo no regimento, para fazer uma entrega de duas moções apresentadas pelo vereador Rafael Aquino. Eu vou pedir ao vereador que entregue a senhora Cátia Olivieri e a senhora Adriana Lúcia de Andrade, pelos trabalhos executados no grupo Femina. Vereador Rafael, por favor. Feita a entrega, a gente vai franquear a palavra às pessoas, né, às duas senhoras homenageadas, para quem quiser utilizar a tribuna. Fique à vontade, por favor.
Uma boa noite a todos aqui presentes, aos queridos vereadores do nosso município. Mais precisamente ao nosso querido Rafael Aquino, que com a sua gentileza, o seu afeto como pessoa, como ser humano, lembrou do nosso grupo. Um grupo que vem trabalhando a qualidade de vida das mulheres, o crescimento pessoal, consequentemente, a qualidade de vida das famílias biquenses e dos outros municípios aqui próximos também. Porque uma mulher feliz faz uma família feliz, não é mesmo? Gostaria também de agradecer à Câmara, que votou unanimemente, né, para que nós recebêssemos essa menção honrosa, que muito nos honra, não é, Kátia? Que muito nos faz feliz e faz com que a gente tenha força para continuar nesse trabalho, que não é difícil, mas é árduo. Nós gostaríamos de agradecer também a nossa família pela paciência e o apoio, porque geralmente quando a gente está preparando os encontros, a gente fica um pouco agitada, uma vai na casa da outra, às vezes o almoço não sai como deveria, esquece a filha no colégio, não é, Kátia? Algumas vezes, e então a gente agradece muito a paciência de vocês, o amor, a compreensão e esse apoio infinito. Nós gostaríamos também de agradecer à OAB, na figura da doutora Cristina, não é? Que tão honrosamente nos convidou para darmos uma palestra no Dia Internacional da Mulher, e de lá surgiu o Grupo Femina. Foi lá que tudo começou, porque nós vimos que todas nós estávamos sedentas de uma coisa só nossa, individual da mulher. Os homens têm o futebol, têm outras coisas, e nós o que tínhamos, não é? Então agora nós temos o Grupo Femina, que é um espaço nosso para nós nos desenvolvermos. E foi lá na OAB com a Cristina que tudo começou e que continua, não é? Acreditando e crescendo juntas. É um apoio, uma parceria muito bacana. Também gostaria de agradecer o Esporte Clube aqui do município, que nos doou a sede e os funcionários o ano de 2016 todinho. Uma vez por mês, nós tínhamos lá o Salão Vermelho, que nós usávamos para os nossos encontros. Também gostaria de agradecer muitas lojas aqui do município que nos doaram presentes para o sorteio, especialmente a Invente, que também vendeu o ingresso, e a Opção da Terezinha, que além de vender ingresso, nos dar presente, ainda abriu um espaço para nós colocarmos lá nossas camisetas, nossas sacolas, para que quem quisesse comprar. Gostaríamos de agradecer também os profissionais que tão gentilmente nos ajudam. O nosso braço direito, que é a Sabrina, que está em todas com a gente, numa correria, de salto alto, carregando garrafa de água, carregando tapete, carregando quadro, enfim, sempre conosco. Também a Thaís, que é uma professora de educação artística muito querida aqui da nossa cidade, que nos ajuda às vezes com decoração e também com atividades e dinâmicas. A Marluce, que também nos ajuda com decoração. A Marta, que cede lá uns copos, uns enfeites, e um profissional muito querido que nos ajuda sempre. A Thaís, nutricionista. O supermercado Santa Isabel, que é uma parceria que também está dando certo. A prefeitura, a Rede Fama, que enriqueceu o nosso último encontro. A Prefeitura de Bicas também, que recebeu a gente gentilmente e nos ajudou no último encontro com uma logística. E todos aqueles que, no calor da emoção, eu e a Kátia tenhamos esquecido hoje, não fiquem bravos com a gente. É esquecimento de emoção mesmo. Olha como eu estou vermelhinha, né? Finalmente, a todas as mulheres desse mundo, desse município, dos outros municípios vizinhos, que nos inspiram todos os dias, no açougue, no mercado, na escola, na rua, no trânsito, nas festas, nas dores e nas alegrias. Elas nos inspiram para que nós continuemos a percorrer esse caminho. Um sonho sonhado só é só um sonho. Então, o nosso já saiu. Não é mais sonho, é uma realidade. Uma realidade que todas nós conseguimos. Muito obrigada.
Boa noite. Está vermelho e quente também, viu? Gente, eu só vou agradecer também a todo mundo que a Adriana agradeceu. Muito obrigada pela indicação, muito obrigada pelo reconhecimento, porque realmente, como a Adriana falou, era um sonho antigo e foi uma demanda que surgiu lá na OAB no ano passado, a gente fez um ano agora, e que venham muitos outros anos, a gente aprendeu muito, coisas que a gente fez e não faz mais, coisas que a gente ainda não fez e ainda quer testar. Tem muita coisa pela frente, tem muita história que a gente passou, e tem muitas histórias que a gente ainda quer viver com as mulheres daqui. E a gente pensa em expandir também para outras cidades, né? Porque tem pessoas que vêm de fora para cá, pessoal de Pequeri, pessoal de Maripá. Então, quem sabe? A gente quer sempre ouvir as contribuições que sempre chegam em todas as reuniões, e as ideias são bem-vindas. Então, tem muitos projetos para esse ano. E para que isso aconteça, é preciso que o grupo se fortaleça, e com certeza esse reconhecimento vai dar uma força a mais para que mais mulheres se juntem a nós. Tá? Obrigada, obrigada a todo mundo que está aqui, obrigada às nossas famílias por nos aturarem em determinados momentos, né? Que a gente fica bem agitada, bem enrolada, mas é por um objetivo maior, maior do que a gente, né? Então, a nossa missão, acho que cada um que trabalha fazendo o que gosta tem um reconhecimento acima de qualquer possibilidade, acima de qualquer remuneração, né? Que isso não é muito grande, mas, enfim, é o que a gente faz porque a gente gosta, né? E, graças a Deus, a gente encontrou pessoas que buscavam a mesma coisa. Então, entramos em sintonia. Acho que isso é que faz a diferença, isso é que nos trouxe até aqui, durante esse ano todo. Todas querendo a mesma coisa, uma vida com mais qualidade, um espaço para que a gente possa discutir temas que são do interesse de muitas mulheres, que a gente, às vezes, acha que é uma coisa só nossa, é uma dificuldade nossa, e, quando a gente fica junto, a gente vê que é uma coisa mais comum do que a gente imagina, e isso perde um pouco o peso, né? Se torna uma coisa mais leve, para que a gente possa continuar na caminhada da mulher, que não é fácil, não. Então, obrigada, boa noite.
Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Eu vou franquear a palavra agora para quem quiser usar a palavra em homenagem ao grupo. Alguém da plateia, vereador Rafael, proponente. A palavra, então, o vereador Rafael Aquino.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes. Doutor Ricardo, obrigado pela presença, prestigiando, né? Doutora Cristina, presidente da 5ª Subseção, nos honra também com a presença. Todas as mulheres integrantes do Fêmina, né? Parabéns pelo movimento. Eu gostaria, em breves palavras, apenas justificar a indicação, né, que eu observei desde a criação da iniciativa, doutora Cristina, através da OAB, né? Parabéns, doutora Cristina. As outras lojas, igual a Adriana citou, também são muito importantes, mas a gente vem observando o movimento crescente da cidade, a organização de vocês e a importância da mulher para todos os homens, né? Para todos nós, homens, filhos. A mulher tem um papel fundamental. Atrás de todo grande homem existe sempre uma grande mulher, né? Então, eu graças a Deus, na minha vida tem mulheres que me ajudaram muito na minha vida, no meu crescimento. Então, é muito bonito ver o movimento de vocês esclarecendo, fortalecendo as mulheres do nosso município. Creio muito que esse movimento, ele será crescente, né? Trará ainda mais benefícios, não só para as mulheres, mas como toda a comunidade. Como eu citei na justificativa, eu vislumbro até esse grupo como fazendo serviços, né? Ajudando em outros serviços ao município, em campanhas de esclarecimento, não só para as mulheres, em auxílio ao município, às escolas, porque são pessoas esclarecidas, pessoas comprometidas, né? A gente vem observando o encontro de vocês, que vem crescendo, vem se tornando cada vez mais forte. E finalizando, quero realmente deixar aqui os meus parabéns para vocês, tá? E essa homenagem, uma singela homenagem pequena, dentro do brilhantismo de vocês e o que vocês representam para a nossa comunidade e para nossas mulheres. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Rafael. Dando continuidade ao expediente, aproveito para parabenizar as senhoras, né, pela iniciativa. E doutora Cristina, quero cumprimentá-la também, saudá-la como presidente do OAB aqui presente, uma honra recebê-la também. Vamos passar então à discussão da ata da reunião, da 21ª reunião pública ordinária. Está em discussão a ata. Não havendo quem queira discutir, ata em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências pelo senhor secretário, vereador Diego.
Boa noite a todos presentes. Boa noite, nobres amigos vereadores. Agradeço a presença do nosso meritíssimo juiz de direito, doutor Ricardo. Presidente da OAB de Bicos, doutora Cristina. Sejam bem-vindos. Parabéns a todas as mulheres, tá? Como diz o nobre Rafael Aquino, vereador, por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Então, sem vocês a gente não existe, viu? Cumprimentando os demais, tá? Vou apresentar os expedientes. Primeiro, expediente, o ofício do deputado estadual Isauro Calais, informando que fez uma solicitação ao Ministério de Transportes e Portos e Aviação Civil, ao seu Maurício Quintela Malta Lessa, que pediu a autorização de execução nas obras de recapeamento, instalação de redutores de velocidade e obras no acostamento e capina nas margens, que foram na BR-267, do município de Juiz de Fora, Leopoldina, passando por Chácara, Bicas, Guarará, Maripá e Argirita, e na MG-126, do município de São João, no Pomucendo, a Mar de Espanha, passando pelos municípios de Rochedo de Minas e Bicas. O segundo expediente é um ofício da Secretaria de Administração, que responde às solicitações feitas pela munícipe Aida Maria Lanini Crossi, que foram feitos reparos na torre de televisão, que foi encaminhado pelo setor de compras da licitação, a instalação de placa identificadora da entrada do cemitério, que também já foi solicitada pela Secretaria de Obras, e a corta e a poda de obras na rua Governador Valadares, que também já foi encaminhado para a Secretaria do Meio Ambiente. O terceiro expediente é um ofício do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, número 11.945/2017, que cientifica que a documentação da referência foi encaminhada à diretora-geral técnica desse tribunal para subsidiar o planejamento de ações do controle do município de Bicas e compor a matriz de risco. O quarto expediente é um ofício da Secretaria de Administração também, que comunica a inserção de uma matéria em um site oficial, passo a passo, como inserir dados e solicitar serviços, conserto e iluminação pública do município de Bicas. Ou seja, para aquelas pessoas que tiverem algum problema, falta de luz, num poste que tiver queimado, eles encaminharam a solicitação mostrando passo a passo como entrar no site da prefeitura e fazer tal reclamação, tal, para poder consertar. Temos aqui também um convite da festa junina da Escola Santa Helena, que acontecerá no dia 8 de julho, com início das 18h30, no local em frente à escola, mesmo no bairro Santa Helena. E a próxima aqui é também um convite da festa junina da Escola Coronel Souza, que acontecerá no dia 7 de julho, a partir das 19 horas. Então, estão todos convidados. Bom, senhor presidente, expediente, são só isso. Obrigado pela atenção.
Muito obrigado, vereador Diego. Vou informar os colegas que eu vou inverter a ordem da pauta aqui, tá? Passar o informe das comissões para o final. Depois da apresentação das proposições dos senhores vereadores, o informe do executivo. Eles estão acabando de imprimir mais um parecer da comissão. Tá ok? Então, passo agora aos informes do executivo. Vereador Rafael Aquino, líder do governo, com a palavra. Sem informes. Então, entrada de proposições, senhores vereadores. Iniciando com o projeto de lei ordinário número 22, que será apresentado pelo vereador Diego.
Projeto de lei ordinário número 22 de 2017. É o que dá o nome da praça... a Praça dos Aposentados, para o nome da Praça Jair Longo, ao logradouro conhecido como... projeto da Lei Ordinária número 22 de 2017 dá o nome de Praça Jair Longo ao logradouro conhecido como Praça dos Aposentados e outras providências. Aí o texto aqui está meio extenso, mas aí na hora que tiver a apresentação eu explico melhor sobre isso.
Obrigado, vereador. Ainda com a entrada de matérias dos senhores vereadores, passamos as indicações. Inicialmente, as indicações número 179 e 181, da vereadora Sônia Matos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Cumprimento a todas as mulheres presentes. Principalmente as homenageadas nesta noite, e vou dar entrada às indicações deste dia. Apresento a indicação de número 179/2017. Senhor presidente, apresento a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação: que seja corrigido o espaçamento da grade do bueiro à rua Aquiles de Paula, próximo ao cruzamento com a rua Vereador Cassiano de Araújo. Justificativa. O espaçamento entre as grades que compõem o bueiro é muito grande. No dia 24/6, um cavalo ficou com a pata presa no local. Além disso, circulam muitas crianças pela rua. Portanto, peço que sejam feitas as melhorias necessárias para resolver este problema, contando com o apoio dos pares. Em 3 de julho de 2017, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Apresento a indicação de número 181/2017. Senhor presidente, apresento a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação: que a fiscalização municipal de posturas averigue o descarte de lixo que ocorre no gramado entre as ruas Melo Viana e Avenida Prefeito Oliveira Souza, em especial no trecho conhecido como Escadinha do Estadual. Justificativa: muito lixo é depositado no gramado entre as ruas citadas, mesmo fora dos dias de coleta de lixo domiciliar. A situação pode gerar problemas de saúde e acidentes devido aos pedestres que têm de se esquivar do lixo, além do desconforto estético. Peço, então, que seja dada atenção ao trecho mencionado e que a fiscalização municipal tome as devidas providências que julgar convenientes, contando com o apoio dos pares. Em 3 de julho de 2017, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
Obrigado, vereadora Sônia. Vou passar agora a palavra para o vereador Isaías Lima, que vai apresentar a indicação número 180.
Boa noite, senhor presidente, senhores excelentíssimos vereadores, doutor Ricardo, doutora Cristina e a todos os presentes. Indicação número 180/2017. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja autorizada o uso da torre de transmissão do Morro do Cruzeiro para o grupo de rádio amadores de Bicas. Justificativa: através do ofício encaminhado a esta casa, o GRB informa que a torre está sem uso e sendo vandalizada. Trata-se de um bem que poderia ser utilizado da melhor forma, proporcionando encontro de radioamadores da região e auxiliando na divulgação e ampliação do radioamador em nossa cidade. O GRB informa que tudo será feito dentro estabelecido pela Anatel, ou seja, com a garantia de que não haverá interferência nos demais usos do sistema de rádio. Contando com o apoio dos pares, 3 de julho de 2017, Isaías Pereira Lima, vereador proponente. Sócio presidente.
Obrigado, vereador Isaías. Com a palavra agora o vereador Luiz Paulo Rocha, para a apresentação da indicação 182.
Em primeiro lugar, boa noite a todos presentes. Indicação número 182/2017, vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, o vereador quer essa subscreve e requer que, após a transmissão regimental, seja encaminhada a matéria em abrigo e a seguir discriminada. Solicito ao Executivo Municipal, através da Secretaria competente, que verifique as construções à travessa Pedro Dutra, pois algumas delas podem estar invadindo o calçamento. Justificativa: ao passar pelo local, podemos perceber que algumas construções avançaram até a frente dos portes, o que indicia de que estas obras podem ter invadido até a mesma rua. Devido à reclamação dos moradores do bairro, peço que a secretaria responsável verifique a situação das obras e tome providência caso necessário. Em 3 de junho de 2017, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador. Com a palavra agora o vereador Tiago Henrique de Queiroz, para a apresentação da indicação 183.
Boa noite a todos, as autoridades presentes. Indicação número 183/2017. Senhor presidente, solicito ao Executivo Municipal, através da Secretaria competente, a implementação da Lei número 1757/2016, que dispõe sobre a criação do polo empresarial do município de Bicas, estabelece incentivos à instalação de empresas, cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e dá outras providências. Justificativa: a implementação do polo empresarial trará desenvolvimento e geração de empregos para a nossa cidade. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Tiago. Com a palavra agora o vereador Diego, para a apresentação da indicação 184.
Boa noite a todos mais uma vez. Indicação número 184/2017. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja colocado um redutor de velocidade na rua Padulo Sobrinho, próximo ao cruzamento com a rua Gentil Correia de Almeida. Justificativo. Faço essa indicação a pedido dos moradores que reclamam do trânsito dos veículos em alta velocidade no local. Contando com o apoio dos pares, em 3 de julho de 2017, Diego Bordão Algonz, vereador proponente. É só essa, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Diego. Passando agora à apresentação de moções. Com a palavra o vereador Joel Milão, para a apresentação das moções números 30 e 31.
Boa noite, senhor presidente, a todos os vereadores. Boa noite, doutora Cristina, doutor Ricardo. Boa noite a todos presentes. Moção número 30 de 2017. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos do artigo 182 do regime interno. A presente moção de aplauso a ser encaminhada a cabo Janaína Monteiro, instrutora do PROERD, pelo seu trabalho junto às escolas. Justificativa. O Programa Educacional de Resistência às Drogas, PROERD, já atendeu mais de 3 milhões de crianças, instruindo e educando sobre os diversos malefícios trazidos pelo álcool, tabaco e outras drogas. Esse trabalho não seria possível sem a dedicação e empenho da Cabo Janaína, que em nossa região é referência em ações de prevenção às drogas. Por todo esse trabalho desenvolvido à frente desse projeto, que contribui para os jovens se afastem das influências negativas, apresento essa moção. Contando com o apoio dos pares, em 3 de julho de 2017, Joel Milão Filho, vereador proponente. Moção 31 de 2017. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos do artigo 182 do regime interno. A presente moção de aplauso a ser encaminhada ao senhor Oscar Geraldo Mendes Alhadas, pela conquista do campeonato de futsal feminino da Copa Bahamas. Justificativa. O senhor Oscar, conhecido como Casim, vem fazendo um grande trabalho à frente da equipe de futsal feminino do Esporte Clube Quense. Este trabalho culminou na recente conquista da Copa Bahamas de Futsal, título que serve de incentivo à prática desportiva, além de demonstrar a seriedade do projeto desenvolvido. Além disso, por se tratar de um esporte tradicionalmente restrito ao universo masculino, esta conquista também serve de incentivo para que mais mulheres decidam pela prática desportiva e por atividades competitivas. Contando com o apoio dos pares, em 3 de julho de 2017, Joel Milão Filho, vereador proponente. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Joel. Vamos passar agora aos informes das comissões. Nós temos um parecer que ainda não está pronto. Vou comunicar aos senhores vereadores membros da comissão. E vou passar ao vereador Diego, que é... Eu sei que o relator, né, Diego? Dos dois? Já fez? Já. Eu vou passar agora para a apresentação dos pareceres aqui, depois a gente passa para os assuntos urgentes. Se eles conseguirem fechar os pareceres, a gente apresenta. Ok? Com a palavra, o vereador Diego, que vai apresentar dois pareceres da comissão.
Bom, Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Parecer número 17 de 2017. Esse parecer referência a um projeto da emenda aditiva número 1 de 2017 ao projeto de lei do executivo número 10 de 2017, que altera a estrutura do capítulo 4 e acrescenta os artigos 20 e 27, reordenando os artigos seguintes, conforme necessário do projeto de lei do executivo, mencionado acima, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 e demais providências. Relator Diego Bordanol Gomes. Eu vou ler o parecer da comissão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada no dia 3 de julho de 2017, em avaliação do projeto da emenda aditiva número 1 de 2017, que é do projeto de lei do Executivo 10 de 2017, LDO, apresenta manifestação favorável à proposta. Tudo na forma do parecer exarado. Presentes aos senhores vereadores Denise Maroco Durão, que não acompanhou o voto do relator, Diego Bordano Algonzi, e o vereador Joel Milão Filho. Secretaria Municipal da Câmara, em 3 de julho de 2017. Bom, esse foi o parecer e a conclusão. Agora o parecer 18 de 2017. Depois tem que assinar, viu? Referência ao projeto... É o projeto de emenda modificativa número 1 de 2017, que é referente ao projeto de lei do Executivo também número 10 de 2017, que altera o artigo 36 do projeto de lei da LDO. Relator Diego Bordonau Gomes. Vou ler o relatório aqui rapidinho. Trata-se de um recaminhamento do processo legislativo a essa comissão em decorrência à incorporação do projeto da emenda modificativa número 1 de 2017, que altera o artigo 36 do projeto de lei do Executivo número 10 de 2017, que trata de diretrizes orçamentárias de 2018. Do que, de acordo com a comissão, podemos concluir que a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada no dia 3 de julho de 2017, em avaliação ao projeto de emenda modificativa número 1 de 2017, que fala do projeto de lei do Executivo 10 de 2017, da LDO, apresenta manifestação favorável à proposta, tudo na forma do parecer exarado. Presentes os senhores vereadores Denise Maroco Durão, Diego Bordonau Gomes e Joel Milão Filho. Secretaria Municipal da Câmara de Bicas, em 3 de julho de 2017. Por enquanto é só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Diego. Eu vou fechar a apresentação das comissões e vou tirar da pauta a votação da emenda lei orgânica que estava programada para hoje, ok? Vou colocar então, vou passar a ordem do dia. Não, desculpe. Primeiro eu vou entrar nos assuntos urgentes. Assuntos urgentes. Nenhum vereador? Só comunicar então aos senhores, né, para conhecimento mesmo, senhores vereadores, que as transmissões da Câmara que estão sendo feitas via internet atingiram essa semana a média de 1.200 visualizações por semana. Tá? Para que os senhores tenham conhecimento. Os dados foram passados pela empresa para mim hoje. Vamos passar então. Assuntos urgentes ainda? Alguém quer se manifestar? Não? Então vamos passar para a ordem do dia. Vou solicitar ao primeiro secretário que faça a verificação da presença dos senhores vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram ao início da ordem do dia.
Muito obrigado, vereador Diego. Inicialmente vou colocar em discussão, na ordem do dia, a subemenda número 1/2017, que altera o artigo 1º da proposta de emenda aditiva número 1 ao projeto de lei do Executivo número 10, a LDO. Está em discussão a subemenda número 1. Com a palavra, vereadora Denise.
Pelo senhor presidente, quero cumprimentar a todos, cumprimentar o excelentíssimo juiz de direito, sua esposa, pessoal do grupo, a doutora Cristina Carreiro. Senhor presidente, a comissão apresentou com o meu voto contrário a esta emenda, e eu tenho que justificar, apesar de ser voto vencido, né, por ser minoria, porque essas alterações do artigo de 20 a 27 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela define a inclusão do orçamento impositivo, criando as emendas parlamentares, mas no meu entendimento isso só poderia acontecer após a votação da emenda à lei orgânica, que ainda não aconteceu. Então, na verdade, nós vamos incluir na LDO um fato ainda não aprovado na lei orgânica municipal, como emenda. Alguns entendem de forma diferente, mas eu entendo que nós só podemos incluir alguma coisa nova que envolve a lei orgânica se estiver na lei orgânica. E não está ainda, que não vai ser votado hoje. Também apresento essa justificativa do meu voto contrário. Primeiro, porque colocou-se como orçamento impositivo 1,5% da receita corrente líquida. Aí a comissão optou agora para passar por 1,2%, porque a União apresenta 1,2%. Mas se a gente for analisar, nós não podemos nos comparar com a União, o município de Bicas. Não tem como comparar. A gente, para ter uma ideia, por exemplo, quando, no caso, por exemplo, de requisição de pequeno valor, a União tem direito, nos casos dos precatórios, a 60 salários, o Estado, 40, e os municípios pequenos, até 20, no caso nosso aqui, 10. Então, tudo é proporcional. Se você põe, primeiro, 1,5, bem mais que está previsto para a União, Depois você vem e coloca 1,2, a mesma coisa da União. Quem somos nós, municípios pequenos, para ter a condição em relação a isso? E outra coisa, aí é uma questão pessoal de vereadora. Eu fui até Juiz de Fora, achando que a Câmara de Juiz de Fora tinha até já implantado isso, o município não implantou. E para que isso acontecesse, eu acho até que nós deveríamos visitar cidades onde foi implantado. Mas não é para ver a parte da Câmara, é para ver a parte do Executivo. Como acontece isso em termos de Executivo? O que, que deu certo e o que não deu? Para que nós nos aventuramos de uma forma tão rápida, sem discussão, sem análise, numa emenda desta. Também eu vejo que, além de ser necessário ter maior conhecimento sobre o caso, eu acho que nós devemos pensar um pouquinho, porque isso aí foi aprovado, essa emenda constitucional. Dá licença, vou beber água. Em 2015, então ainda está muito cedo, a União aprovou em 2015, e ela aprovou já regulamentando. E são poucas cidades que implantaram, então acho que está muito cedo, nós temos ainda que estudar isso, verificar isso, porque ela está muito recente isso, para que o município, até porque nós estamos numa fase em que a gente não sabe o que virá, as receitas estão caindo, a gente não sabe o que vem pela frente, a gente não sabe o que, que vai acontecer de reformas, para que a gente de imediato apresente um processo desse, em que, na verdade, eu entendo que o legislativo deixa a sua função de legislar e de fiscalizar para uma função de executivo. Nós estamos preparados para isso? Então, por isso eu apresentei meu voto contrário. Acho interessantíssimo, sou contra, não. Sou contra agora, sem a preparação. Eu sou da época da lei orgânica. Que a gente, quando foi feita a lei orgânica, nós fizemos propostas para as pessoas participarem. Naquela época era no mimeógrafo, não tinha nem computador. A gente fez as colocações tudo em mimeógrafo para as pessoas participarem. Então, eu acho que uma emenda à lei orgânica, ela deve ter esse processo também. Se envolve o executivo, chamar o executivo para ser ouvido. Se envolve outro setor, chamar outro setor para que ele participe também. Inclusive, o da União, ele vincula 50% à saúde. No nosso caso aqui, não tem nada. Não diz nada. É um... sem nada, na verdade. Então, por isso, senhor presidente, estou apresentando meu voto contrário à emenda apresentada pela comissão. É um voto vencido, mas eu acho justo que eu justifique o porquê que eu não acompanhei meus companheiros, que sempre eu acompanho eles, né? Na outra emenda eu acompanhei. Mas essa eu tenho já a minha posição firmada em relação a esse assunto. Muito obrigado, senhor presidente.
Ainda em discussão sobre emenda 01, para deixar claro para os senhores vereadores, né, porque a vereadora Denise entrou...
em tudo.
Em tudo.
Eu entrei
em tudo,
desculpa, viu, gente?
Mas, na verdade, a subemenda, esta subemenda que está sendo
discutida agora...
É só de
1,5 para 1,2.
É só baixando do valor de 1,5
para
1,2 para acompanhar a Constituição Federal. A subemenda é somente para isso. A emenda a gente vai apreciar depois. Com a palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, parabenizar a vereadora Denise. Respeito o parecer das comissões, mas eu concordo com a vereadora Denise, que entrou na discussão da outra emenda, né, para poder elucidar melhor, né, o porquê. Porque é muito simples, né, para explicar de 1,5 com 1,2, mas concordo em todos os argumentos que a vereadora Denise utilizou. Né, num primeiro momento nos foi apresentado, foi um projeto do presidente, do vereador Louro. Em sua essência, eu também vou fugir um pouquinho para tentar explicar o meu voto contrário a essa subemenda. Né, porque eu entendo, por ser... basicamente, em todos os fundamentos trazidos pela vereadora Denise, eu entendo também, por ser uma modificação à lei orgânica, ela necessariamente deve-se, obrigatoriamente, ter uma discussão mais ampla com outros setores, com o executivo, que a parte interessada, que vai ter uma certa, vai perder um pouco, né, Tem a questão de estar discutindo a função, né, a função do legislativo, função do executivo. Nós ainda não temos muitos parâmetros realmente para poder comparar o que seria a ideia em si. Eu sou favorável à ideia, como disse, a gente já debateu isso algumas vezes, mas creio que é necessário um maior debate, um maior estudo, né, para se dizer a questão do índice. Concordo também que necessariamente deva existir um escalonamento proporcional. Mas como nós vamos dizer agora qual seria esse escalonamento sem uma devida análise, sem um devido impacto, sem entender o que isso vai gerar para a administração pública, né? Então, eu acho que nós deveríamos, no momento, eu sou contrário, para fazermos um debate mais profundo, né, e decidir essas questões. Aí vamos entrar lá na frente a questão da que tem que vir tratando, né, especificamente a questão da saúde, né, para onde vai ser destinado, todos os, como vem na Constituição, como foi feito o Congresso, já veio disciplinado na própria emenda constitucional em seu corpo, já vem trazendo os requisitos para essas emendas, né? Então, acho que seria interessante também, quando debatermos não só a questão do impacto, mas também todos as exigências, né, constar isso diretamente nesta emenda à lei orgânica. Então, por isso, aí voltando aqui especificamente no valor que a comissão fez essa subemenda, né, também não concordo, porque não vi nenhum parâmetro, nenhuma discussão mais profunda a respeito disso.
Ainda aberta para discussão a subemenda número 1/2017, a emenda aditiva 1 ao projeto de lei número 10. Com a palavra, a vereadora Sônia.
Com todo respeito aos demais membros da comissão, gostaria também de manifestar, né, meu posicionamento contrário, parabenizar a vereadora Denise pela argumentação, ao vereador Rafael. Nós temos que pensar muito, porque, como disse, né, já foi falado, nós não sabemos o que vem pela frente. Então, nós temos que pensar também no Poder Executivo, no seu planejamento, o que ele está pensando, para depois, então, a gente fazer essa votação. Só isso, obrigada.
Ainda em aberto, com a palavra, vereador Diego.
Sobre a proposta de alteração do texto de 1.5 para 1.2, quem deu a ideia de se diminuir foi eu. Do início, o criador da lei foi o presidente, o vereador Luizio. Eu achei 1.5 um valor um pouco alto. Caí para 1.2 por quê? Porque simetricamente a Constituição pede a 1.2. Então, para não ter problemas, está jogando para cima, vamos pelo menos igualar. Agora, falando sobre o projeto, já que todos já estão comentando lá na frente, eu não acho muito que tem que esperar, não. Esperar o quê? Tem que fazer um estudo primeiro? Hoje, a Câmara está aqui só para votar as coisas. A Câmara não tem poder nenhum para fazer as coisas. E sobre esse projeto que a gente está querendo movimentar, colocar para frente, a Câmara vai ter um pouquinho o poder de executar alguma coisa. Porque entra mandato, sai mandato aqui. O prefeito quiser ajudar, a Câmara ajuda, o que não quiser, larga para lá. Então, eu acho que essa é a melhor forma de fazer, começar um progresso da Câmara, poder fazer alguma coisa para todos nós. É só isso, senhor presidente.
Ainda em discussão, subemenda número 1. Quebrando protocolos, vereadora Denise.
Então não vou, não.
Fica à vontade.
Não, pode deixar.
Fica à vontade. Não, pode. Fica à vontade. Só estou comunicando que eu estou quebrando o protocolo, porque, na verdade, o regimento fala que são 5 minutos para cada.
Ah, tá bom.
Mas
tá bom.
Fica à vontade.
Não, eu tenho que falar realmente sobre o assunto. O que acontece é o seguinte. Eu não sou contra, quero esclarecer as pessoas a este projeto, mas não da forma como ele está acontecendo. Não da forma como ele foi apresentado, de forma imediata, sem estudo, sem debate, sem conhecimento. Para mim, eu tenho que verificar uma cidade onde isso está acontecendo. E vou dizer por quê. Eu trabalhei 4 anos na área de convênios. 4 anos com emendas parlamentares. Então, existe um procedimento todo que tem que ser feito. E que, neste caso aqui, da forma que está, não tem nada definido. Então, eu acho que está prematuro. E nós estamos discutindo a LDO. Não acho que essa emenda tem que entrar agora na LDO, até porque a lei orgânica não foi aprovada a emenda. Então, vai falar, ah, não, mas depois ela fica letra morta. Então, ela perde a ineficácia, essas alterações do 20 ao 27, não aprovou. Se não aprovar a lei orgânica, a emenda, ela vai perder a eficácia. Então, eu não vou votar uma coisa que já tem a tendência a perder a eficácia, ou talvez não, ou talvez sim, mas eu não vou votar isso agora, porque até acho que não é necessário, acho que nós temos outras prioridades. Não considero que seja prioridade do legislativo. Prioridade do legislativo é legislar, mas não é executar, não é começar a exercer a função de executivo. É legislar, é fiscalizar. Então, eu tenho essa visão. Concordo com o vereador Diego, ele tem a posição dele, mas eu defendo a minha, por isso que eu estou falando. Okay.
Aí, em discussão, subemenda número 1. Bom, senhores, eu como autor, já, alguém mais quer usar a palavra? Eu como autor da proposta, da proposta original de passagem, quero dizer só o seguinte. Inicialmente a gente está discutindo a subemenda, que é a questão do valor percentual. É em relação ao percentual. Então vamos deixar claro uma coisa, lógico que eu sei que vossas excelências entendem, mas é para deixar claro para todo mundo.
Mas vossa excelência não é autor da matéria, não, porque se vossa excelência fosse emenda, autor da matéria...
Eu sou autor da emenda, desculpa.
A emenda, ele é orgânica?
Não estou discutindo a emenda da LDO.
Ah, tá. LDO. A lei orgânica, vossa excelência não é autor, não.
LDO, a proposta de emenda à LDO é minha, desculpe, para ser preciso. Bem, e a subemenda aqui, se a gente votar, que, aliás, eu nem voto, só em caso de desempate, mas se a gente votar contrário à subemenda, nós vamos estar mantendo o texto original, de 1,5%, correto? Não, só para ficar claro para todo mundo. Porque a discussão agora é sobre a subemenda, né, de fixação de valor do orçamento impositivo, que originalmente na proposta que eu fiz seria 1,5%, e foi alterada agora pelo vereador Diego para 1,2%. Caso seja rejeitado, né, pelo voto contrário, mantém-se o texto original de 1,5%, correto? Sim, da subemenda. Sim, claro que vai. Eu estou falando da subemenda. Eu estou discutindo a subemenda, não estou discutindo a emenda. Eu estou discutindo a subemenda, não estou discutindo a emenda. Senhores vereadores, eu respeitei a palavra dos senhores, ouvi todos os senhores. Eu não estou conduzindo, não estou explicando. Vereadora, por favor, eu respeitei a sua palavra, não discuti, não intervi na sua fala. A senhora já extrapolou o regimento, já usou a palavra por 2 vezes quando o regimento não permite. E eu permiti. Então agora deixe eu explanar, porque a palavra está comigo. Muito obrigado. Então, alertando aos senhores somente isso. Caso seja rejeitado, volta-se ao texto original para 1,5% da emenda que vai ser votada. Obviamente. Logo, na sequência, nós vamos apreciar a emenda. Com relação às argumentações, vereadora Sônia, de que tem que, né, vereadora Denise, tem que ter preparação. Nós estamos discutindo exatamente um instrumento de planejamento do município, que é a LDO. Esse tipo de coisa só pode acontecer se estiver previsto no planejamento. E daqui até o final do ano, isso foi dito quando eu reuni com vossas excelências antes, até de apresentar essas discussões, inclusive a emenda à lei orgânica, de que no segundo semestre isso seria regulamentado. E para ficar mais claro ainda para os senhores, a União já fez, correto? Na União, a LDO de 2014, teve início em 2014, isso foi apresentado e discutido em 2013 e aprovado pela União. Em 2013. E a lei que regulamentou só foi feita em 2015, 2 anos depois. Então tudo é questão de discutir? Óbvio que é. Ninguém está querendo fazer a coisa aqui sem discutir. Muito pelo contrário, sem debate. Não, o debate nós estamos tendo aqui agora. Isso aqui é o momento de debater. Né? A questão assim, de dizer que foge das competências do legislativo, não acredito que fuja, não. Nós aqui fomos eleitos pela população, nós somos demandados pela população para N coisas. Já cito exemplo aqui, que eu estou aqui no terceiro mandato, o vereador Rafael me acompanha desde o início aqui no mandato. Todos os anos, praticamente, a gente faz emenda ao orçamento e as emendas não são cumpridas. Todos os anos. Isso aconteceu na época do prefeito Honório, aconteceu na época do prefeito Magela. Então, assim, praticamente a gente discute o orçamento aqui à toa. Porque as emendas que a gente faz não são cumpridas, invariavelmente. Então, isso aqui, na verdade, é um instrumento de dar um caminho para que a gente possa ter essas emendas contempladas. Essa que é a intenção dessa discussão. Bom, encerrando a discussão, vamos passar para a votação da subemenda. Né? É a subemenda 1/2017, que altera o artigo 1º da proposta de emenda aditiva número 1/2017 ao projeto de lei do Executivo número 10, a LDO. Vou colocar em votação. Os senhores preferem votação nominal? Não? Votação é... Então tá, votação por manifestação. Esqueci o nome. Fugiu o nome. Os vereadores que aprovam a subemenda, permaneçam como se encontram. 4 votos contrários, 4 votos favoráveis. Meu voto de Minerva é favorável. Então está aprovada a subemenda número 1/2017. Vou colocar agora, então, em discussão a proposta de emenda aditiva número 1. É exatamente na mesma linha que a gente estava discutindo, a emenda que cria esse orçamento impositivo na LDO. Está em discussão. A emenda.
Claro, senhor presidente, é isso. Sim. Que eu manifestei favorável. É padrão, todo ano, essa alteração desse último artigo da LDO...
Estão discutindo a emenda 1.
De novo?
Não, nós discutimos a subemenda. Agora nós estamos discutindo a emenda.
Tá, eu já estou lá.
Não. A emenda. Agora a emenda aditiva 1. Isso, a gente discutiu a alteração e foi aprovada a alteração, de 1,5 para 1,2. Foi aprovado.
Agora é de 1,5.
Agora é de 1,2. A subemenda foi aprovada, baixando de 1,5 para 1,2. Fique à vontade, senhora.
Aqui está diferente.
Nós votamos a subemenda agora, número 1. É porque é confusa. Seguindo, é subemenda, emenda, é porque é confuso.
É que eu estou seguindo o parecer lá.
Sim, sim. Nós votamos a subemenda
agora
número 1.
Agora é a emenda à lei orgânica.
Agora é a emenda, não. É a emenda à LDO.
Tá.
Emenda à LDO. Que acabou de ser reduzida, o percentual reduzido percentual de 1,5 para 1,2. Depois da aprovação da sua emenda.
Entendi.
Ok?
Ok.
Então vamos lá. Está em discussão a proposta de emenda aditiva número 1. Com a palavra, vereador Rafael.
Aí na emenda, essa emenda ela trata só do percentual, né?
Sim.
Que foi alterado pela votação da subemenda.
Percentual e fixação na LDO da questão do orçamento impositivo.
Não, porque tem aquela outra questão do 1/12.
Não, isso
aí
é
outra.
É sim, sim, logo na sequência aqui. A gente vai colocar a emenda modificativa 1 logo na sequência em votação.
Okay.
Agora nós estamos na emenda aditiva.
Vambora.
Que inseriu os artigos 20 a 27.
É.
Que tratam do orçamento impositivo. É isso que está em discussão agora.
Já discuti.
Ainda em discussão.
Não.
Ninguém quer discutir?
Não.
Então vou colocar em votação a proposta de emenda aditiva número 1/2017, já alterada pela subemenda número 1/2017, que acrescenta os artigos 20 a 27 na LDO para o exercício de 2018 a 2021, é isso?
Uhum.
2018, porque não está aqui não, estou falando de cabeça. 2018 a 2021. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. 4 votos contrários, 4 votos favoráveis, com meu voto de Minerva, 5 votos a 4, aprovada então a emenda aditiva número 1, a LDO. Colocar agora então em discussão a proposta de emenda, agora que é essa, a respeito do 1/12, proposta de emenda modificativa número 1/2017, ao projeto de lei do Executivo número 10. Está em discussão.
Pela senhor presidente, essa emenda sempre acontece, sempre faz a modificação, esse último artigo da LDO, definindo de forma clara que se o orçamento não for votado até 31 de dezembro, o município passará a utilizar um 12avos do orçamento vigente. Entendeu? Mas isso aí eu tenho certeza que esta casa jamais vai deixar acontecer, da gente chegar em 31 de dezembro e não ter votado o orçamento. Né? Embora a gente esteja um pouquinho atrasado até da comissão. Sim. Com a LDO, né? Que venceu 30 de junho, mas tanto é que a Câmara não entra em recesso enquanto não votar. Mas aí eu tenho meu voto favorável, não tem impedimento nenhum, tá? Sou a favor a isso.
Ainda em discussão, proposta de emenda modificativa número 1 ao projeto de lei executivo número 10, que altera o artigo 36 do projeto de lei ordinário número 10. Não havendo mais quem queira discutir, vamos passar para votação. Em votação, a proposta de emenda modificativa número 1/2017 ao projeto de lei executivo número 10, a LDO. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a emenda modificativa número 1. Então vou colocar agora já em primeira discussão o ALDO, Projeto de Lei Ordinário número 10/2017, em primeira discussão, já com as emendas devidamente aprovadas.
Pelo senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Denise.
Agradeço os vereadores, né, para a gente colocar em votação a LDO, até para que haja o encaminhamento por parte do Executivo das peças orçamentárias. Esse ano é um ano difícil, tem o PPA, tem o orçamento, o plano plurianual. É um plano que deve ser bem elaborado, bem pensado, bem analisado. Os secretários têm se debruçado, esta casa também, por gentileza. Depois eu gostaria de ver o PPA antes de chegar aqui. Sim. Se for possível, que eu gostaria de participar também, de olhar e apresentar alguma coisa. E cumprimentar os senhores vereadores e pedir, né, a votação de todos, embora eu saiba que aqueles artigos emendados certamente vão, né, se não for aprovada a emenda à lei orgânica, ou se for aprovado, vai depender a eficácia deles. Mas sou favorável.
Ainda em discussão, projeto de lei ordinário número 10, a LDO. Não havendo mais quem queira discutir, colocar em primeira votação. Projeto de lei do Executivo número 10. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade com as emendas. Aprovado em primeira votação. Colocar agora então em discussão o anteprojeto de lei legislativo número 6, que dispõe sobre divulgação de listagem de pacientes que aguardam por consulta com especialista. Anteprojeto de autoria do vereador Tiago. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, vou colocar em votação. Anteprojeto de lei do Executivo número 6/2017. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Colocar agora em discussão, então, o anteprojeto de lei do Legislativo número 7/2017, que dispõe sobre a Lei de Controle de Zoonoses e Bem-Estar Animal do município de Bicas, de minha autoria. Está em discussão. Com a palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, esse assunto é antigo também nesta casa. Nós já debatemos por diversas vezes. No ano de 2010, nós tivemos, eu, vereadora Bete, vereador, na época, Moisés, nós tivemos em Belo Horizonte para verificar o procedimento do... Não é o canil, né, de, lá em Belo Horizonte, o procedimento que eles adotam lá. Então, nós verificamos, tivemos algumas impressões, e nós entendemos, tiramos as conclusões da ineficácia de um canil, o município manter um canil, né, questão de tanto para o bem-estar do animal como a questão de custos. Nós estivemos, eu esqueci até de comentar aqui nos assuntos urgentes ou do executivo, nos informes do executivo, fugiu aqui. Nós tivemos na conferência da saúde, né, e nós pudemos contribuir até nesse ponto, né, quando eles estavam discutindo a respeito de saúde animal, né, nessa parte, nós tivemos a participação, eu, a Bete agora secretária de meio ambiente, da Eles estavam votando até pela possibilidade de se criar, pedindo, solicitando, né, para criar o canil municipal, e nós informamos essa nossa experiência, né, que não é o ideal, é que se faça um trabalho a longo prazo de castração, de vacinação, né, que vem vai reduzindo gradativamente o número de animais, de infecção, e até para informar que o município parece que já licitou, né, vereadora Denise, um veterinário para fazer as castrações, né, o número, eu não sei o número aqui de cabeça, o número de castrações é o ideal. Nós estamos buscando até convênio junto à Prefeitura de Juiz de Fora, que tem o castramóvel, né, possibilidade de fazer não só com Bicas, mas com a região. Estou buscando lá com outros vereadores, com o prefeito. Então, vereador, nós já tivemos oportunidade de debater esse projeto seu. É um projeto interessantíssimo, só que, a meu ver, muito extenso e muito complicado de se implantar, de se implementar. Não só questão de custos, que, apesar do senhor prever uma contribuição, né, dos proprietários, mas eu vejo uma certa dificuldade na implementação. Não que eu seja contra também, mas eu acho que é muito mais eficaz, vai ter muito mais resultados essas ações de castração e de castração e de esterilização, vacinação, né? Mas, assim, não vou votar favorável para que essa discussão vá ao Executivo. De repente, o Executivo faça uma discussão maior lá, os secretários, né, e a gente possa participar, se for desse entendimento.
Ainda em discussão? Ninguém mais? Eu, como autor da proposta, quero dizer para Vossa Excelência só o seguinte. Essa discussão, vereador Rafael, realmente ela é antiga. Salvo engano, esse projeto de lei eu apresentei ele em 2009, primeiro ano do meu primeiro mandato. 2009, salvo engano. Eu posso conferir para Vossa Excelência depois, mas tenho quase certeza que foi 2009. Primeiro ano do primeiro mandato. E nós estamos em 2017, lá se foram 8 anos. 8? É, né? 8 anos. E o que foi feito para minimizar o problema desses animais na rua? Nada. Nada. Em 8 anos. Aí que vem esses problemas que a gente fala aqui, que a gente tem que discutir. Aí discute-se muito, fala-se muito e não age-se nada. Nada. Oi. Sim, claro, Vossa Excelência. Fica à vontade.
Só vou fazer uma pequena intervenção para não usar a palavra depois. Só para corrigir um pouquinho isso aí, creio que nada, nós não podemos falar que não, nada é totalmente eficaz. Mas eu não tenho números aqui, mas eu sei que no governo do prefeito Honório, o último governo, teve um número considerável de castrações e que, infelizmente, na administração passada, praticamente não, até onde eu sei, não houveram castrações e ações nesse sentido. Então, só para poder, eu acho que tem que ser aumentado esse número.
Tá. Então, voltando ao que eu disse, repito, não foi feito nada. Esse negócio de ficar fazendo castração, faz meia dúzia no mês, passa 3 meses sem fazer, faz mais 10, passa mais 6 meses sem fazer, faz mais 5, é assim que funciona, que vem funcionando esses anos todos. E não resolve o problema, gente. Nós vimos que nós tivemos uma reclamação aqui no senhor há cerca de um mês e meio atrás, falando que a filha dele foi atacada na rua. Não existe discussão séria sobre esse assunto, não existe. Então, a intenção aqui do projeto, ele nem fala em canil, vereador, ele fala no centro de controle de zoonoses especificamente. Não, só para deixar claro que ele não trata de canil. Ele fala da criação do centro de controle de zoonoses. E, sinceramente, não acho muito complicado, não. O projeto é extenso. Tem que se ler um pouquinho, mas não é complicado, não. Não vejo complicação nenhuma. Muito pelo contrário. Se você tiver 2, 3 pessoas responsáveis por fazer, não vejo dificuldade nenhuma. Tendo equipe de vigilância epidemiológica como a gente tem, tendo equipe de vigilância sanitária como a gente tem, sinceramente, não vejo dificuldade. É extenso? É só ler um pouquinho. Eu sei que as pessoas têm um pouco de preguiça de ler, mas se ler, vai ver que não é tão dificultoso assim, não. Né? É só regular a coisa de forma correta. A grande questão é, precisa-se fazer alguma coisa. Eu espero que o anteprojeto de lei que está aqui sendo apresentado, que vai ser apreciado pelo Executivo, que o Executivo pelo menos sente para discutir essa situação, para ver se realmente toma uma postura ou uma medida eficaz, ou uma tentativa, pelo menos, de resolver a questão, ou de minimizar os impactos. Quando a gente fala aqui essa questão, de vai castrar, vai minimizar, o dia que a gente teve aqui em 2009, não me lembro como se fosse hoje, eu não sei se a Marta estava aqui no dia, o João, que são frequentadores assíduos da casa, trouxeram aqui um veterinário que faz esse projeto de castração em Goianá, não é Goianá não, Rio Novo, não lembro a cidade, é a cidade vizinha nossa aqui perto, vocês Goianá, Rio Novo, 12 anos que eles faziam isso lá. Ele estava na tribuna, a única pergunta que eu fiz para ele é o seguinte, bom, tem 12 anos que vocês fazem isso lá, resolveu o problema? Ele falou, não. Então não resolve o problema, não resolve, definitivamente. E aqui em Bica é o seguinte, castrou, hoje o problema está melhor ou pior do que era? Está no mínimo igual, vereadora, no mínimo igual, para não dizer que está pior, no mínimo. Vamos fazer um levantamento lá, como eu disse aqui, está na justificativa aqui, da média de ataques que a gente tem de cachorro de rua aí, nas pessoas, a média mensal. Aposto com vocês que passa de 15, um a cada dois dias. Eu aposto que passa de 15, eu não tenho esses dados não, tá? Isso aí é quase que chute. Mas a intenção do anteprojeto de lei é o seguinte, é que o município discuta com seriedade a questão. Tem que discutir. Não pode simplesmente largar para lá, que é o que é feito, entra ano, sai ano, o que é feito é isso. Agora vai licitar para fazer castração. Não vai resolver. Não vai. Então, assim, postura, minha intenção com isso aqui tudo, é que a questão seja discutida e seja achada um caminho. Se acha que é esse o caminho que eles estão colocando, que o governo coloca, de castração, se acha que é esse o caminho, tudo bem. Que vá se fazer, então, um programa sério disso, de castrar todos os animais, todos, em um ano. Em um ano nós vamos castrar todos. Vamos fazer um levantamento de quantos são hoje, em um ano nós vamos castrar todos eles. Nesse negócio de ficar castrando num mês 6, no outro 5, no outro 4, no outro nenhum, agora não tem dinheiro, não posso, não. Então, é isso que a gente vai fazer? É. Quantos são os animais hoje no município que precisam de castração? A gente tem PSF hoje que cobre 100% das casas, 100% das residências, e tem equipe de vigilância na rua. Então, tem condição de fazer um levantamento e saber quantos animais tem para ser castrado. Então, tá, em um ano nós vamos castrar todos. Então, em dois anos, como é que vai ser? Não é essa coisa solta assim, aí licita 100 castrações e vai fazendo. 5 no mês, 2 no outro, 3 no outro. Não. É castrar tudo, todos. Aí pode ser que o problema seja minimizado. Eu só espero sim, que sirva para levantar a discussão e que o Executivo pense no problema, pelo menos. Vou colocar então na discussão o anteprojeto que vai descer para o Executivo. Anteprojeto de lei do Legislativo número 7. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passar agora, então, colocar em segunda discussão projeto de lei número 19/2017, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da Câmara Municipal de R$ 35 mil. Reais. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação, segunda votação, projeto de lei número 19/2017, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade.
Senhor presidente, peço dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Está sob apreciação dos senhores vereadores o pedido de dispensa de interstício, feito pelo vereador Diego. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovada a dispensa de interstício. Então, vamos colocar em terceira discussão, projeto de lei número 19, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da Câmara Municipal de R$ 35 mil. Reais. Em discussão. Terceira discussão. Não havendo quem queira discutir, vou colocar em terceira votação o projeto de lei número 19/2017, que autoriza a abertura de crédito suplementar de R$ 35 mil reais no orçamento da Câmara Municipal. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passando agora à segunda parte. Colocar em discussão as indicações, senhores vereadores. Inicialmente, a indicação número 179, da vereadora Sônia, em discussão, sobre correção do espaçamento da grade do bueiro na rua Aquiles de Paula. Em discussão. Ainda em discussão. Com a palavra, a vereadora proponente, vereadora Sônia.
Eu apresentei essa indicação e gostaria de lembrar também não foi só o cavalo que, né, caiu nesse bueiro, mas lá passa-se um grande número de crianças que estudam na escola Aquarela e também já ocorreu fato com crianças e também com moto. Então, há uma necessidade de fazer uma correção neste local.
Muito obrigado, vereadora. Mais alguém? Não havendo mais quem queira discutir, passamos então à discussão da indicação número 180 do vereador Isaías, sobre autorização do uso da torre de transmissão pelos operadores de rádio amador no município. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, só quero fazer um alerta ao vereador líder do governo, que a gente vai encaminhar a indicação para o prefeito municipal. Só que o vereador Isaías, para a gente atentar para um fato. Essa torre, salvo engano, é uma que está desativa lá em cima, né? Desativada lá em cima. Essa torre é da CEMIG, tá? Não é do município. Eu já até comuniquei com o Marlon em 2011, quando ele era, o Marlon Brandt, quando ele era o diretor da CEMIG. Ele falou que a CEMIG está disposta, inclusive, a vender tanto o equipamento quanto o terreno. Mas está desativado lá e pertence à CEMIG. Então, de repente, não é difícil do prefeito conseguir autorização da CEMIG para cessão do uso enquanto está parado, né? Bom, não havendo mais quem queira discutir, passamos à indicação 181, da vereadora Sônia, sobre fiscalização de descarte de lixo. Em discussão. Com a palavra, vereadora proponente.
Eu gostaria muito de pedir, né, ao executivo, ao secretário de obras, ao código de posturas, que realizasse essa fiscalização. Por quê? Neste local e outros locais, as pessoas jogam o lixo, né? E às vezes são moradores da vizinha, próximos à localidade, que depositam seus lixos num local incorreto. E que isso vem muito a prejudicar. A gente, quando vai, por exemplo, no colégio estadual, ao subir as escadas, fica triste de ver tanto, né, lixo depositado ao lado daquela escada. E assim também outros locais.
Ok, vereadora, muito obrigado. Passamos então agora à discussão da indicação número 182, vereador Tanaúza. Sobre verificação de construções à travessa Pedro Dutra. Está em discussão. Com a palavra, vereador Tanaúza.
Esse pedido que eu fiz, se vocês, vereadores, verificar essa rua está horrorosa. Acabaram com a rua, essa travessa Pedro Dutra. Todas as entradas da garagem são no meio da rua.
É a rua do Depósito São Pedro.
A rua do Depósito São Pedro. Subindo lá. Todas as entradas das garagens são no meio da rua. Não estou dizendo que é só essa rua. Tem várias ruas com esse problema aqui que deve ser resolvido. Inclusive, quando eu fiz a minha casa, a gente pagava uma taxa, a prefeitura mandava alguém lá para fazer o rebaixamento no meio-fio. Se vocês... O passeio fica padrão. Essa rua lá, eles acabaram com a rua. E aquilo ali, se cair algum carro naquilo ali, responsável deve ser a prefeitura, no caso, né?
Corresponsável.
Então tem que ver, conferir aquilo lá, inclusive as casas estão entrando para a rua, já tem casa na frente do porte. Eu não sei como ele consegue vender essa casa pela Caixa, que a Caixa aprova a venda dessas casas naquela situação que está. Muito obrigado, é só isso.
Ok, vereador. Está em discussão ainda. Fica à vontade. Vereador Rafael, com a palavra.
Parabéns, Tanaúza. Em várias situações do cotidiano do município, isso é uma preocupação, não só, né, vocês são oposição, mas eu também sou líder de governo, entendo assim, cobro e acho que foi convocado. O concurso foi apenas uma vaga para fiscal de posturas, né? Que deveria até ter mais, justamente pelas várias irregularidades durante anos no município, né? Não só é a questão do lixo, é questão de construções, né? Como você citou, e construções engloba várias coisas. Tem situações que não tem como reverter mais, que é em cima do córrego, né? Pessoas que chegaram, construíram para cima do córrego e às vezes está prejudicando um vizinho, um muro que está caindo porque a água desvia. Tem várias situações nesse sentido. Outros casos, pessoas que constroem em locais que tem risco, né, para a própria pessoa, para terceiros, para vizinhos. A prefeitura tem que intervir, sim. Infelizmente, às vezes a pessoa compra com dificuldade um terreno, mas não pode realmente deixar construir e deixar em risco a vida da família, de outras famílias. É uma coisa que nós temos que combater realmente, cobrar a intensificação da fiscalização. No ano passado, no mandato anterior, eu até cheguei a apresentar um projeto de lei que já está, uma lei que está em vigor em várias cidades, que é para punir o cidadão que suja a cidade, que joga o lixo na rua, que deposita fora dos horários de coleta de lixo, né? Eu acho que era uma outra discussão que nós poderíamos voltar. Eu já fiz até uma espécie de enquete em Facebook, a maioria concorda plenamente, várias situações, e a gente fala isso, as pessoas, vamos colocar aí, 80% concordam, né? Porque é só na hora que mexer no bolso, infelizmente, né? Essa situação específica que o Tanaúza está falando, ele está citando, fazendo indicação lá numa rua, que está adentrando as calçadas na rua, né? Tem várias situações das pessoas construírem em cima da calçada, prejudicando a passagem de idosos, de crianças, né? E realmente tem que compelir até a pessoa a refazer, né? Porque tá prejudicando os outros cidadãos, né? Então concordo, te parabenizo e é uma coisa que nós vamos cobrar, sim.
Ainda em discussão. Alguém mais, antes do vereador encerrar? Não. A senhora quer usar? A palavra. Depois eu passo para você, vereador, para você encerrar a discussão.
Parabenizo o vereador Tanaúza, vereador Rafael. Nós precisamos realmente de cobrar mais o Código de Posturas e dizer também que da mesma forma que nós cobramos o lixo, as pessoas que ainda continuam jogando lixo, hoje eu recebi de uma educadora, já de muitos anos da nossa cidade, um elogio também, de que a cidade está mais limpa. Então, isso também nos deixa felizes. E a gente quer ela mais limpa ainda, mas o povo precisa de colaborar. E eu fiquei triste, porque eu vi assim, pessoas que a gente julga que são conscientes. Eu já ia para a academia, que eu faço RPG, quando eu vou passando, eu vejo morador lá da Dom Silvério, e depois está o lixo lá.
Senhora vereadora, só para lembrar então, que nós estamos discutindo a questão da subida do bairro São Pedro, construção no meio da rua, só para lembrar. O tema já foi discutido na discussão da vereadora.
Então, a gente, isso até me deixa assim, muito triste, né, de ver um cidadão agir dessa forma. Então, nós temos que ser todos por Bicas.
Obrigado, vereadora. Com a palavra para encerrar a discussão, o vereador Tanaúza.
Eu quero ser bem claro, não estou botando culpa nessa administração. Isso vem de outras administrações, é claro, entendeu? Mas se vocês forem ver a rua não tem nem calçada para os moradores subir. Tem que subir no meio da rua. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Encerrada a discussão, então. Passamos à discussão do requerimento, da indicação número 183, vereador Tiago, sobre a implementação da Lei Municipal 1757/2016. Em discussão.
Pelo senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Denise.
O vereador pelo requerimento, acho até que o executivo tem que rever, até porque se ele achar que não é a prioridade, ou que ele tem que modificar, ou o perfil que ele entende que deva ser, ele reapresente nova lei, altere o que seja importante, mas é interessante, porque às vezes é um projeto que foi apresentado que não tem o perfil do pensamento da administração, ou da forma que ele entende que deva ser, mas que é interessante, então, até que apresente uma lei alterando, fazendo a discussão. Parabéns pela proposta.
Com a palavra, vereador. Vou deixar você encerrar? Claro. Dona Sônia quer falar sobre esse assunto?
Ah, gostaria.
Então tá. É porque aí deixa eu encerrar no final. Pode ser? Com a palavra, vereadora Sônia.
Sim. Parabenizo o vereador, Tiago. Acho um excelente projeto. E também a vereadora Denise. Acredito que nós precisamos, que o município precisa. Só vou ler o número aqui do projeto. Nós precisamos de buscar o crescimento. Só isso, obrigado.
Ainda em discussão, indicação 183. Antes de passar a palavra para o senhor encerrar a discussão, vereador, só parabenizar também a iniciativa, agradecer a lembrança, projeto de lei de minha autoria, foi aprovado já há bastante tempo e infelizmente não pôde ser implementado. Mas a gente espera que... E fazer o alerta também, né? Porque a gente faz essa discussão. Lógico, toda discussão e toda nova proposta seria bem-vinda e discutida por essa casa, sim. Mas poucas vezes um projeto foi tão discutido nessa casa como esse. Poucas vezes. Né? Teve participação da Associação Comercial, teve participação do Poder Executivo, teve participação do Poder Legislativo, inclusive com emendas dos vereadores. Então, poucas vezes um projeto foi tão discutido nessa casa, foi aprovado, mas infelizmente não pôde ser implementado. Agora, pelo menos foi promessa de campanha que se implementaria, né? Então, de repente, seria interessante, agradeço a lembrança e parabenizo a sua iniciativa. Com a palavra, vereador Tiago.
A grande questão é que a gente vê que tem muita gente desempregada, nosso município, acho que não está diferente dessa situação do país, então a gente tem que buscar medidas para tentar resolver isso. E eu acho que os lugares que foram, a gente sempre citou muito aqui do lado, Matias Barbosa, que a longo prazo, a curto prazo conseguiu os empregos e hoje a longo prazo, né, recebe um ICMS muito, tinha até os dados. Então, assim, eu acho que é uma coisa que pode sair do papel, a gente pode discutir de novo, igual o Louro falou, que foi muito discutido, mas assim, não tinha presença. Eu acho que a gente pode sentar com o executivo e tentar discutir isso aí para... Eu tenho certeza que a cidade vai ganhar com isso e os moradores também. Ah, obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Discutida a indicação 183, passamos agora à indicação 184, do vereador Diego, sobre instalação de redutor de velocidade à rua Padula Sobrinho. Não havendo quem queira discutir, então, as indicações serão encaminhadas amanhã ao Poder Executivo. Vou colocar, então, agora em discussão as moções do vereador Joel Milão. Primeira, moção número 30. Moção de aplausos ao PROERD. Deve ser a tenente? Cabo Janaína. Em discussão. Com a palavra, a vereadora Sônia Matos.
Parabéns, Joel. Conheço o trabalho da Cabo Janaína. Ela trabalha muito bem nesse projeto do PROERD e realmente é merecedora.
Alguém mais?
Olá, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Denise.
Parabéns ao vereador pela indicação, até porque esse trabalho tem muitos anos que vem sendo realizado e com perfeição. Parece que as pessoas podem parecer que é pequeno, mas não é pequeno. Ele é importante. Muito. Porque às vezes não são as coisas grandiosas que dão resultado, são coisas pequenas, mas sempre, mas constantes. E esse trabalho é um trabalho constante da equipe. A gente sabe, desde muitos anos atrás, dificuldade para conseguir uma coisa ou outra. Parabéns, vereador, porque eles merecem. Tá?
Ainda em discussão, moção número 30. A palavra, vereador Rafael.
Parabéns, vereador Joel. É merecido, não só pelo trabalho que ela fez, você citou foi no Reto Júnior, né? A palestra, mas já vem desenvolvendo há alguns anos. Também já algumas vezes, eu acho que teve um período que ficou meio que parado, né? Pela polícia, né? Eu até cheguei a oficiar pedir à Câmara para oficiar o retorno, porque é essencial. A gente debate muito aqui a importância de campanhas educativas, né, de se trabalhar com as crianças, começar desde cedo, né, mostrar o perigo das drogas, o que as crianças podem perder, né, esclarecer para os pais conhecidos, e que a prefeitura também abrace essa causa e amplie esse programa, né? A gente sabe que é um programa da Polícia Militar, mas que existe a lei municipal e, se Deus quiser, a administração possa fazer realmente uma semana voltada para esse assunto e englobando outras situações para a gente poder tentar combater um pouco esse mal que aflige nossa sociedade.
Aí, em discussão? Para encerrar, o vereador proponente, Joel.
Eu tive quinta-feira lá nessa formatura, foram 40 crianças, e falar de um assunto que eu entendo bem, por não ser mais usuário, né? Sou ex-usuário de droga, de álcool, então assim é... Depois que você está no meio do negócio, é muito difícil aí. É muito complicado. Então, esse trabalho dela é um trabalho incentivando as crianças a nem passarem perto das drogas, do álcool. E aqui, por ser uma reunião gravada, eu vou deixar um aviso bem, bem bacana aqui, bem humildemente falando. Não adianta nada ela fazer esse trabalho se nós, como pais, não tivermos um trabalho dentro de casa. Porque eu fui criado em vários lugares, em várias casas, e as casas praticamente eram um botequim, de segunda a segunda. Então, qual criança que vai crescer tendo isso dentro de casa o ano inteiro? É muito difícil você ensinar a criança... Mas quando chega na adolescência, aquela mudança, vem os 7 anos que começa a entender as coisas, aquela formação do caráter. Mas se tiver aquele ciclo vicioso da família, ter bebida dentro de casa, então torna-se um algo muito complicado, complicado no entendimento da criança. Então, assim, o trabalho dela é um trabalho maravilhoso, é um trabalho bacana, é um trabalho efetivo. Ela vai nas escolas durante um tempo, ela faz palestra com as crianças, é aquele ensinamento. O meu filho estuda no Reto Júnior. Quando eu cheguei em casa, eu perguntei para ele assim, o que é o ProERD, filho? Você não se formou lá, mas como é que funciona o ProERD? Só para saber dele. Você é papai, é para não mexer com droga, não mexer com bebida, faz mal para a pessoa. Então, a gente tem que bater palma para as coisas dessas. A gente tem que fazer, no mínimo, ela está fazendo o trabalho dela. E a gente tem que fazer o nosso dentro de casa. Que evitar essa forma de a gente ficar bebendo muito dentro de casa e as crianças vendo aquilo tudo ali, entendeu? É mais isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador. Encerrada a discussão, vou colocar em votação. Moção número 30/2017. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Colocar em discussão agora a moção número 31/2017. Também do vereador Joel. Ao senhor Oscar Mendes Alhadas. Vereador Rafael com a palavra. Ele botou o nome inteiro, ele é esperto.
Senhor presidente, também parabenizar o vereador Joel, que teve a perspicácia, né, de entender, de indicar essa moção. Né, uma pessoa que também, não só pela conquista, creio eu que o Joel tem esse conhecimento, né, ele leu a justificativa ali pela Copa Bahamas, né, aconteceu, acho que foi esse final de semana, não foi?
Sábado.
A conquista. Mas, num todo, né, o trabalho... que vamos colocar assim, o Casim, conhecido por todos, vem desenvolvendo já ao longo dos anos, também no esporte. E em alguns anos, especificamente no esporte feminino, né? no futebol feminino. Né? Então, esperamos também um apoio maciço no esporte, que a gente está vendo, um trabalho muito interessante do Juliano, incansável, organizando campeonatos aí, já pensando também no futebol feminino. Esperamos esse apoio e que também surjam outros talentos no futebol, porque a única ressalva que se faz é que o time tem muitas garotas de fora, né? Mas se Deus quiser, não só o esporte, mas outras equipes também possam se formar, possam disputar os campeonatos também.
Ainda em aberta discussão, com a palavra o vereador Tanauza.
Eu quero parabenizar o vereador Joel pela indicação do Oscar Geraldo Mendes, aliadas, que o trabalho dele é um trabalho, ele trabalha sem honorário, assim como ele já trabalharam o Tamu, o nosso amigo lá embaixo, o Iru, Paulo César, eu mesmo lá no Leopoldina, como antes, né, a gente teve aí o Edgar Arejo e outros. E a gente, Bicas, precisa de pessoas assim, que pega essa criançada e faz, e leva para o futebol, treina para tirar esses meninos da droga. Muito obrigado.
Ainda aberta a discussão do moção número 31. Não havendo mais quem queira discutir, vereador Joel, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que me permitisse assinar em conjunto. Como eu disse, a gente discutiu isso aqui antes da reunião, eu te falei que ia apresentar, mas como você também teve a ideia, se você me permitir, gostaria de assinar junto. Parabenizar tanto a sua iniciativa quanto a própria conquista do esporte, mas principalmente o trabalho que o Casim vem desenvolvendo. Né? Hoje vocês foram até lembrados no programa Seleção Esporte TV por nosso conterrâneo Marcelo Barreto, que, salvo engano, ontem eu mandei inclusive para ele o vídeo da conquista. Eu não sei se ele chegou a passar o vídeo no programa dele, mas ele disse que ele mencionou no programa hoje Seleção Esporte TV, o esporte cada vez mais conhecido, né? E o esporte que eu falo aqui é o Esporte Clube Biquense, o Baeta do meu coração. Me desculpa os leopoldinenses aqui, igual o Tanauza do meu lado, mas o Baeta está impossível. E diga-se de passagem, esse time feminino do esporte é muito bom. Eu já tive a oportunidade de vir jogar uma vez. Eu sinto muito para vocês, porque o Leopoldina nem time não tem mais. O Baeta continua conquistando títulos. Então fica aí os parabéns para o Casim, para o Paulo César, para o André, né, o Iru, todas as pessoas que ainda, né, lidam com o esporte no dia a dia. E eu falei esses nomes que são ligados ao esporte, mas é lógico, tem um trabalho muito bem feito também hoje lá no campo do Leopoldina, com o Sérgio, com o Ramon, com... tem mais gente lá, né? Sérgio, Ramon... Chocolate, né? Eu acho isso bacana. Acho que seria até interessante que isso ganhasse um corpo e quem sabe um dia a gente volte a ter aquelas grandes disputas de esporte leopoldina que já teve há tempos atrás em Bicas. Não, né? Mentira. Mentira. Ah, comprava até o juiz. Aí tá ensinando pro juiz. Aqui, olha só. Pelo amor de Deus. Só assim que ganhava da gente mesmo. Bom, gente, Joel, parabéns a você. Parabéns ao Esporte Clube Biquense, às suas atletas e ao Casim. Vou colocar então, você vai usar a palavra, vai, né, para encerrar? Com a palavra, vereador Joel, então, para encerrar a discussão.
A gente tem que parabenizar, né, tem que dar valor, porque fazer com um homem já é difícil. Você fazer um time com um homem é muito difícil. Está muito difícil hoje. E ele fazer esse trabalho com as meninas lá e ter conseguido esse título... é muito bacana, e ele é um cara muito esforçado. Ele é um cara muito enjoado de lidar com ele, mas é um cara firme, determinado, e isso é bom, entendeu? E eu fico meio complicado na situação aqui de esporte leopoldino, porque eu joguei nos dois, então não sei para quem que eu vou, entendeu? Mas eu joguei nos dois e gosto dos dois, entendeu? Mas eu parabenizo o Casim, e a gente tem que falar, igual a dona Sônia falou, a gente tem que andar para frente, Bicas tem que ir para frente. Tem que parabenizar quem trabalha, quem faz, não é isso? E ajudar quem não tem oportunidade ainda de fazer, não é isso? Muito obrigado.
Muito obrigado. Vereador, encerrada a discussão, então vou botar em discussão, moção número 31. Moção de aplauso. Falei discussão outra vez? Perdão. Vou botar em votação moção 31/2017. Do vereador Joel, ao time de futsal feminino do Esporte Clube Quense e ao seu treinador Oscar Mendes Alhadas. Está em votação, moção 31. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar e ninguém inscrito para uso da tribuna, peço ao senhor secretário que faça a conferência da presença dos senhores vereadores para o encerramento da ordem do dia.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram ao final da ordem do dia.
Muito obrigado, vereador Diego. Uma boa noite a todos. Obrigado pela presença. Sexta-feira. ser lá na casa do Thiago. Vamos ver depois de fora. Vamos resolver.